tarde a todos. Hoje é senhoras e senhores deputados, temos ali um senhor. Sejam bem-vindos a esta reunião do Grupo de Trabalho da Saúde Sexual e Reprodutiva. Temos hoje connosco a Direção-Geral de Saúde, na pessoa da sua Diretora-Geral de Saúde, doutora Rita Sá Machado, e da enfermeira Diana Oliveira, enfermeira especialista de saúde infantil e pediátrica, chefe da Divisão de Saúde Sexual Reprodutiva, Infantil e Juvenil, da Direção de Serviços de Prevenção da Doença e Promoção da Saúde. Fico muito grata. Ficamos. Como? Dina Oliveira. Queria dar-vos as boas-vindas, agradecer muito os contributos que aqui nos vão trazer para a discussão desta proposta de projeto-lei apresentado pelo LIVRE e da proposta de projeto-lei apresentado pelo CDS, este último que pede a revogação da Lei 33/2025 e a do LIVRE que lhe introduz alterações e melhorias. Nós temos organizado neste tipo de grupos de trabalho um período inicial de 10 minutos para as alegações iniciais, depois passamos a palavra para os grupos parlamentares que dispõem de até 5 minutos cada um e depois devolvemos a palavra para que possam elaborar uma resposta final às várias questões que serão colocadas, também com um tempo de 10 minutos. O tempo pode ser controlado no relógio ao fundo da sala. E sem mais, eu passava a palavra então à doutora Rita Sá Machado para que possa intervir. Muito obrigada.
Muito obrigada. Cumprimento a senhora coordenadora, as senhoras e senhor deputados. Começo então por agradecer o convite à Direção-Geral da Saúde para estar aqui neste grupo de trabalho, que, como sabem, é uma área muito relevante para a Direção-Geral da Saúde, a área da saúde sexual e reprodutiva. Também é importante referir nesta alocação inicial que, para nós, esta experiência da gravidez e do parto e também do pós-parto é um momento muito marcante para a vida das mulheres e também para as suas famílias. E sabemos que existem não só as questões associadas a dimensões clínicas, mas também questões mais emocionais e também questões organizacionais e relacionais muito complexas. Dito isto, para nós, e um princípio sempre fundamental, é termos uma visão muito positiva de toda a área reprodutiva e de toda esta matéria enquanto princípio fundamental, ou seja, para nós é muito relevante que a promoção de cuidados obstétricos seja baseada em evidência, mas sobretudo que sejam cuidados maternos e obstétricos respeitosos. E portanto, para além de nós, enquanto Direção-Geral da Saúde, reconhecermos não só a necessidade de assegurar condições clínicas, organizacionais e profissionais que permitam que os cuidados de elevada qualidade e segurança, e que tenhamos esses cuidados, mas também a importância de garantir o respeito pelos direitos, pela dignidade, também pela autonomia e pelo consentimento informado. Sabemos que existem matérias que dispõem de amplo consenso e outras nem tanto. E daquilo que nós também tivemos a rever, daquilo que foram as informações também no âmbito deste grupo de trabalho, sabemos que o consenso é generalizado em dimensões de melhorar continuamente os cuidados, do reforço do consentimento informado e da literacia da população, também a importância daquela que é a comunicação clínica, da humanização de cuidados e a monitorização de indicadores e o investimento na formação dos profissionais. E a questão das divergências vem também, sobretudo, daquela que é a terminologia adotada, no enquadramento também conceptual e nos mecanismos jurídicos e sancionatórios. E o que é que aqui eu gostaria desde já de afirmar? Que do ponto de vista da Direção-Geral da Saúde, nós, para nós a nossa matéria é um alinhamento total com aquilo que, neste caso, é a nomenclatura da Organização Mundial de Saúde. Para nós temos de adotar uma terminologia positiva nos cuidados materno-respeitosos. E, portanto, para nós queremos de alguma forma que as palavras, sabemos que as palavras contam e por isso mesmo também é importante proteger todas as futuras mães, todas as mães, todos os bebés e também proteger os nossos profissionais de saúde porque também dependemos dele e não podemos ter profissionais com receios de litigância ou com questões de responsabilidade profissional. Portanto, para nós é importante termos algo equilibrado e aqui uma nomenclatura que nos permita este equilíbrio. Gostava também, desde já, de dizer que nós olhando para a informação que detemos, a informação, e são dados que são dados também suavemente conhecidos, nós sabemos que tem havido uma redução sustentada da taxa de episiotomia em cerca de 20 pontos percentuais nos últimos 7 anos. E também sabemos, pelos dados da Portaria 310 de 2016, como sabe, cabem à Direção-Geral da Saúde também fazer a sua monitorização, e temos vindo a ver essa tendência que é decrescente. E, portanto, esta evolução, e sabemos que estamos a olhar para números, não estamos a olhar para nexos de causalidade, mas aquilo que conseguimos ver é que esta alteração é uma alteração que pode demonstrar alguma mudança naquelas que são as práticas obstétricas, também, nomeadamente, e aqui de uma forma muito específica, às práticas da episiotomia, também uma maior adoção daquilo que são abordagens seletivas relativamente a esta intervenção e um alinhamento crescente com as recomendações internacionais. E, portanto, para nós, eu só queria, se calhar, finalizar esta alocação inicial dizendo que, do ponto de vista normativo, a DGS também tem, e aqui, se calhar, duas, uma norma e uma orientação. Temos a orientação 002 de 2023 relativa aos cuidados de trabalho de parto, que depois já foi atualizada em 2024, e temos também aquela, e nessa orientação, antes disso, e nessa orientação nós, de alguma forma, damos um referencial de boas práticas baseadas em evidência. E falamos por esse respeito, o respeito pelo processo fisiológico do parto, portanto falamos pelas questões do consentimento, portanto isto é uma matéria que está bastante aqui dentro do nosso panorama normativo, de documentos normativos. Também gostava de referir, e se calhar então para finalizar, que nós, enquanto Direção-Geral da Saúde, também estamos a trabalhar junto com a Organização Mundial de Saúde Europa, num projeto que se chama Imagine Euro, que basicamente serve para melhorar aquilo que são os cuidados materno-infantis na região europeia e o que é que isto vai permitir de alguma forma. Vai permitir que não só consigamos ter uma dimensão maior, uma dimensão melhor do problema, conseguirmos ter este diagnóstico de situação, mas de alguma forma também vai nos dar algumas ferramentas que vão permitir que nós consigamos aqui também fomentar algumas das práticas que nós sabemos que só apenas com documentos técnico-normativos não conseguimos chegar a todos e, portanto, estamos a trabalhar exatamente nesse conteúdo. E se calhar, de uma forma inicial, era isto que iria então referir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Diretora. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Deputada Joana Seabra, por favor.
Boa tarde. Peço desculpa de estar online, só que hoje era mesmo impossível estar presencial. Senhora Coordenadora do Grupo de Trabalho, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Diretora-Geral da Saúde e Senhora Enfermeira Especialista que a acompanha, primeiro quero muito agradecer à Direção-Geral de Saúde a disponibilidade para estar presente nesta audição e para contribuir para uma reflexão séria e equilibrada sobre uma matéria particularmente sensível como é a saúde sexual e reprodutiva e a humanização dos cuidados obstétricos. O debate em torno da chamada violência obstétrica tem suscitado posições distintas, quer no plano jurídico, quer no plano clínico e ético. Por um lado, existe uma preocupação legítima com a necessidade de assegurar cuidados humanizados, respeito pelo consentimento informado, dignidade e autonomia das mulheres durante a gravidez, parto e pós-parto. Por outro lado, têm igualmente sido manifestadas preocupações relativamente ao impacto que conceitos jurídicos menos densificados poderão ter na prática clínica, sobretudo numa área marcada por elevada complexidade, imprevisibilidade e necessidade de decisão rápida. Importa, por isso, perceber de que forma é possível garantir simultaneamente a proteção dos direitos das utentes, a segurança clínica, a confiança entre profissionais e doentes e a sustentabilidade dos serviços obstétricos do SNS. Nesse sentido, gostaria de colocar então algumas questões. Que avaliação faz a Direção-Geral de Saúde da aplicação prática da Lei nº 33/2025 nos serviços de obstetrícia desde a sua entrada em vigor? Considera a Direção-Geral da Saúde que o atual enquadramento legal consegue assegurar um equilíbrio adequado entre a humanização dos cuidados e a necessária autonomia técnica dos profissionais de saúde? Que impacto prevê a DGS ao nível da organização dos serviços, nomeadamente na documentação do consentimento informado, nos protocolos clínicos e na carga administrativa das equipas? Existe o risco de esta legislação poder contribuir para fenómenos de medicina defensiva em obstetrícia e, caso sim, que consequências poderá isso ter para a prática clínica e para a capacidade de resposta dos serviços? Finalmente, gostaria também de perguntar que boas práticas internacionais entende a DGS que poderiam ser adaptadas à realidade portuguesa nesta matéria, garantindo simultaneamente a proteção das utentes, a segurança clínica e a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. O nosso objetivo deve ser sempre o de promover cuidados mais humanizados e mais seguros, sem fragilizar a confiança necessária entre profissionais de saúde e utentes, nem comprometer a capacidade de resposta dos serviços. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Patrícia Nascimento, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigada, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho. Cumprimento novamente a Doutora Rita. Cumprimento também a enfermeira Dina, que acompanha. E, como a Doutora Rita acabou de por dizer, este é efetivamente um momento não só da mãe e do bebê, mas também do pai e também dos profissionais de saúde. E, ao longo das audições que já vimos aqui, que começamos por algumas entidades que estão diretamente ligadas aos direitos da mulher, ao Observatório, e, portanto, conseguimos perceber que algum do foco que poderá haver para termos como experiências negativas no parto, cuidados desrespeituosos, cuidados abusivos, cuidados de baixa qualidade, pode estar na origem de todos estes termos, muitas vezes a sobrecarga de trabalho e a sobrelotação das urgências. E a DGS, como entidade técnico-normativa que é, eu queria questioná-las diretamente se há alguma norma, circular normativa, o que quer que seja, que possamos ajudar os profissionais de saúde a aliviar, se é que é possível, neste sentido de sobrecarga de trabalho. E também gostaria de perceber se há, eu sei que já falou aqui da norma 002 de 2023, que foi atualizada em 2024, mas eu gostaria de saber se há alguma norma que possa ser ou melhorada ou colocada em prática para combater estas más práticas, falta de comunicação, humanização dos cuidados, o que quer que seja, até porque percebemos, e foi-nos dito aqui ao longo dessas audições que vimos com estas entidades, que o termo violência obstétrica representa um problema estrutural dos serviços. E, portanto, isto causa-nos aqui alguma renitência enquanto grupo parlamentar, ser um problema estrutural em que estejamos a trespassar, na realidade, um termo que não há uma definição fechada daquilo que é. Eu sei que disse que acompanhava a nomenclatura da Organização Mundial de Saúde, que penso que sejam os cuidados respeituosos, porque eles não adotam o termo de violência obstétrica, e também pressuponho que, nesse sentido, acompanhem o projeto de lei do CDS e não o do LIVRE, passando porque um tem o termo violência obstétrica e o outro não, e, portanto, gostaria de questionar diretamente se acompanham este projeto de lei do CDS, se é nele que se revêem, porque representa esta nomenclatura da Organização Mundial de Saúde, ou sou eu que estou a tirar conclusões erradas, ou se esta Lei 33 de 2025 pode ser melhorada de alguma forma e em que especificamente, porque precisamos de começar a afunilar e a perceber realmente quais são os pontos que precisamos de melhorar e em que em concreto para conseguirmos chegar a uma conclusão. Também falou aqui de cuidados que a DGS que se coaduna com cuidados com elevados padrões de qualidade. E isto assusta-me um bocadinho, porque tivemos aqui a semana passada o Observatório de Violência Obstétrica, em que referiu que os partos em ambulâncias como não há epidural, como as mulheres não levam epidural, são também uma forma de violência obstétrica. Isto assusta muito, ainda hoje saiu nas notícias aquela grávida que não teve acesso a uma urgência em Faro e andou mais 40 e tal quilómetros para ir para Portimão, e portanto estamos numa altura em que os partos nas ambulâncias na realidade acontecem, e portanto assusta-me que isto seja uma forma de violência obstétrica, e gostaria de perceber qual é o ponto de vista da Direção-Geral de Saúde em relação a isto, se será o caminho, se calhar, não é legalizar, mas de definir muito bem, por exemplo, os partos em casa, criar um enquadramento legal para isto, qual é que é o caminho que devemos seguir, tendo em conta o estado do nosso Serviço Nacional de Saúde também. E a minha última questão vai para, também nos foi aqui reportado e que é um ponto muito crucial para se conseguir tirar conclusões deste termo de violência obstétrica, que é a falta de dados e de indicadores que não são disponibilizados e não estão disponíveis para as entidades, e que muitas vezes as mulheres também tentam aceder ao seu processo clínico e aos seus dados, e muitas vezes têm dados incompletos, muitas vezes são processos muito demorosos, e portanto gostaria de saber também de que forma é que podemos atalhar este caminho e melhorá-lo, porque a verdade é que para termos a tal evidência científica precisamos de ter os dados disponibilizados e serem transparentes e acessíveis a todos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Irene Costa, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento as Sras. Deputadas, Sra. Diretora-Geral da Saúde e a Sra. Enfermeira. Agradecer a vossa presença em nome do Partido Socialista para discutirmos aqui a revogação da Lei 33/2025 apresentada pelo CDS, ou as propostas de alteração apresentadas aqui pelo LIBRE, e a circunstância de estarmos hoje aqui a discutir estas alterações em um diploma tão recente, aprovado há tão pouco tempo, demonstra bem a sensibilidade e a complexidade desta matéria. A verdade é que, se por um lado a Lei 33/2025 representou um passo importante naquilo que é o reconhecimento da necessidade de reforçar a humanização dos cuidados de saúde materna, aliás, que foi reconhecido ao longo destas semanas nas audições que fomos fazendo, por outro lado, o debate que seguiu à sua aprovação, quer entre os profissionais de saúde, associações, ordens profissionais e movimentos de defesa dos direitos das mulheres, evidenciou dúvidas, de facto, quanto à densificação do conceito de violência obstétrica e ao seu alcance, bem como à forma como pode ser implementada ou interpretada na prática clínica. E, portanto, este tem sido, de facto, o foco desta discussão. Portanto, ao longo destas audições do Grupo de Trabalho, fomos ouvindo posições distintas e legítimas, naturalmente, dentro do que é este debate, e por isso aqui consideramos importante encontrar um ponto de equilíbrio, também como a Sra. Diretora teve já a oportunidade de referir. Ouvimos instituições e organizações de movimentos que entendem que o termo violência obstétrica deve ser mantido, precisamente por considerarem que este termo dá visibilidade e nome a experiências que durante muito tempo foram invisíveis e até desvalorizadas, mas por outro lado, entidades como a Ordem dos Médicos, que também ouvimos, têm manifestado reservas relativamente à utilização desta expressão, defendendo formulações alternativas mais centradas em conceitos como cuidados inadequados ou falhas existenciais ou ainda experiências negativas no parto. Portanto, a questão que se coloca e na procura deste equilíbrio é perceber a posição da Direção-Geral de Saúde nesta matéria. A doutora já foi adiantando, mas queria aprofundar um bocadinho mais. Se o conceito atualmente previsto na lei possui suficiente clareza técnica e operacional para permitir uma aplicação uniforme nos serviços de saúde, ou se poderão existir riscos de subjetividade interpretativa ou até insegurança clínica ou conflitualidade na relação entre profissionais e utentes. Outra questão que queria colocar à Sra. Diretora-Geral e sobre a qual também gostaríamos de perceber a posição da DGS, prende com os mecanismos de responsabilização e com as consequências associadas à quantificação de determinadas práticas como violência obstétrica. Portanto, se considera que o atual enquadramento distingue adequadamente o que são situações de má prática clínica ou falhas de comunicação, constrangimentos organizacionais ou até decisões clínicas que são tomadas em contextos de urgência ou de elevada complexidade. E se existe, na perspectiva da DGS, um risco de indução de práticas defensivas por parte dos profissionais de saúde, tendo em conta esta problemática. E gostaríamos também de ouvir a posição da Direção-Geral de Saúde relativamente à alteração que é proposta pelo projeto do LIBRE ao artigo 10º da lei e perceber que leitura fazem dessa alteração. Uma outra questão, e também que a Soutora falou, tem que ver com a completude dos dados, e nós ouvimos também em audições anteriores preocupações relativas à falta de completude desses dados no que respeita à saúde materna e obstétrica. Portanto, eu queria perguntar se a DGS considera que existem hoje mecanismos de recolha e monitorização que sejam suficientemente consistentes para permitir uma avaliação objetiva da aplicação desta lei. E sem, naturalmente, sem prejuízo naturalmente do que entender acrescentar, estes são os pontos que a nós nos parecem que têm suscitado mais discussão e nos merecem aqui uma reflexão, sendo certo que o que nos deve mobilizar nesta matéria, também como já referiu, é de facto de garantir que os cuidados de saúde materna sejam cada vez mais humanizados, mais respeitadores da dignidade e da autonomia das mulheres, mas simultaneamente assentes também naquilo que é a segurança clínica, a confiança institucional e a instabilidade na relação entre profissionais e utentes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Sr. Deputado Palmoás, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também a Dra. Rita Sá Machado e a enfermeira Dina Oliveira e todas as senhoras deputadas. E queria, antes de mais, agradecer a presença e a disponibilidade para partilharem connosco este processo e também aquilo que é o entendimento da DGS sobre esta matéria. Como já foi aqui referido, nós temos aqui em discussão dois caminhos que são muito distintos. Um caminho que propõe, pura e simplesmente, revogar esta lei, que é uma lei bastante recente, de 2025, e um outro caminho que propõe melhorá-la, aprofundar essa reflexão e colmatar algumas lacunas. Mas para isso também, e queria começar por aí, é preciso perceber, até porque a Lei 33/2025 está em vigor, perceber o ponto de situação sobre a aplicação desta lei. A lei, ela remete várias vezes para orientações e normas técnicas da Direção-Geral de Saúde, nomeadamente no registro dos procedimentos durante o parto e na identificação de práticas que não sejam justificadas. Em primeiro lugar, perceber se consideram que este quadro é suficiente para acompanhar a aplicação ou se é necessário a definição de novas orientações. Também sobre a Comissão Multidisciplinar para os Direitos na Gravidez e no Parto, perceber em que ponto é que está a constituição dessa comissão e se a DGS já nomeou as 4 pessoas que deveriam integrar. E também tendo em conta que a lei liga essas penalizações à violação de parâmetros que sejam definidos pela DGS, também perceber se eles já foram desenvolvidos.
Claro, podes andar à vontade, ninguém te vê.
Senhora.
Eu não sei se era um à parte ou se. Bom, depois também relativamente ao projeto de lei do LIVRE, a avaliação que fazem sobre as alterações que o LIVRE quer introduzir. O nosso projeto tem também um objetivo de reforçar e tem uma tónica muito grande na questão da formação dos profissionais, que é também um tópico que em várias audições anteriores nos foi dito que é importante. Da mesma forma que a própria literacia em saúde da população também é relevante, as pessoas conhecerem os seus direitos, conhecerem como é que os podem exercer e, portanto, também neste âmbito perceber se a DGS entende que relativamente à formação há também algo que seja importante acrescentar e também relativamente à matéria da literacia em saúde. Depois, enfim, relativamente à questão do termo utilizado, enfim, tem sido também um tópico que é discutido em várias das audições. Mais do que o termo utilizado, é importante perceber se ele está densificado e se é claro para toda a gente do que é que se está a falar e que os próprios profissionais e os próprios utentes saibam o que é que, no fundo, é admissível e o que é que não é, e o que é que não é admissível, sendo que compreendemos a ideia de ter a linguagem pela positiva, ainda que em alguns casos seja difícil que se descrevam situações que são situações negativas com uma tónica positiva, não é? Pode até levar a alguma confusão nos próprios termos. Também é importante que para qualquer pessoa se perceba do que é que se está a falar. Quando se fala de violência obstétrica, não é também à toa que no fundo se generalizou a utilização deste termo, que é fácil identificar o que é que significa, não é? A que é que diz respeito? Se falarmos em cuidados materno-infantis respeitosos, talvez seja mais difícil às próprias pessoas identificarem a que é que se diz respeito. Mas também neste âmbito, muitas das associações e utentes têm apontado que estas, enfim, experiências negativas acabam por ser um fenómeno que identificam como estrutural, que muitas vezes está ligado à própria organização dos serviços, à própria forma de funcionamento, às próprias debilidades do sistema e muitas vezes também interligados com questões que têm a ver com desigualdades sociais e outras questões que não são diretamente que não dizem diretamente à questão do parto, mas perceber também, do ponto de vista da DGS, como é que entendem que a lei também pode enquadrar esta responsabilidade das instituições e do próprio sistema da forma como se organiza, e se entendem também que as soluções que estão aqui em cima da mesa o cobrem de forma suficiente. Depois, também já foi aqui referida a questão da falta de dados, que também nos tem sido levantada em várias audições como um problema. O que é que consideram que é preciso fazer para conseguirmos ter dados oficiais de forma regular sobre este tipo de práticas e sobre a qualidade dos cuidados e que indicadores é que consideram que são prioritários de avaliar? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo ou devolvo desde já a palavra à Direção-Geral de Saúde. Por favor, com o tempo de 10 minutos.
Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Se calhar começo pela questão da definição. As definições são exatamente isso. São, se nós dermos determinada terminologia e aplicarmos a sua definição, nós de alguma forma conseguimos chegar a esse termo. Se hoje nós, aqui dentro da Assembleia ou até fora dela, colocássemos as perguntas, e não este grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho que já está sensibilizado para esta terminologia, mas se fizessem a pergunta do que é a violência obstétrica, iria com certeza ter diferentes respostas ao longo das diferentes perguntas que iria colocar. E, portanto, não é de todo uma terminologia consensual, não é de todo uma terminologia que as pessoas compreendam, e não é de todo algo que percebo perfeitamente as questões associadas com o facto de ser positivo ou ser negativo, mas nós, numa fase tão sensível, e estamos a falar de uma gravidez, estamos a falar de um parto e de um pós-parto, as palavras interessam. Uma mãe, uma família, pretende, naquele momento de maior sensibilidade, que obtenha aqui dos seus profissionais de saúde e daqueles que lhe são mais próximos, palavras e algum conforto, se calhar mais positivo, dentro desta matéria. Como é óbvio, isso não significa que não se chamem determinadas palavras quando as coisas acontecem. Isso acontece para tudo na nossa vida. Mas, portanto, neste sentido, e enquanto aqui, e o facto de nós também termos dentro da nossa casa e sermos um pouco os implementadores daquele que é também o Programa Nacional de Saúde, e neste caso da vigilância da gravidez de baixo risco, e termos esta componente normativa na nossa esfera, achamos que a tónica positiva nesta matéria trará não só para a própria mãe, para a própria família, para o próprio bebê e para os profissionais de saúde, melhores resultados. Portanto, este é um ponto que eu gostaria uma vez mais de reiterar. Depois, dizer que a dimensão clínica nesta matéria, claro que também depende de uma dimensão organizacional. Não podemos achar que as questões organizacionais não tenham impacto na esfera clínica e naquilo que acontece diariamente no setor público e no setor privado. Claro que sim. Isto acontece na gravidez, acontece no parto, acontece em tudo aquilo que fazemos. E, portanto, estas questões associadas à forma como se organizam as estruturas associadas, neste caso, aos partos, às maternidades, claro que têm impacto naquilo que são aqui os resultados em saúde. E por isso mesmo, na componente técnico-normativa da Direção-Geral da Saúde, temos dado tanto enfoque àquilo que são orientações e normas que ajudam a organizar a altura do parto, sabendo que existem diferentes profissionais, que são diferentes profissionais, mas são profissionais importantes, quer sejam os profissionais médicos, quer sejam os profissionais de enfermagem, os técnicos auxiliares, entre outros. Portanto, todos eles têm a sua dinâmica e a sua importância enquanto equipa multidisciplinar. E por isso mesmo, esta componente organizacional é relevante. Também não existe um normativo ou uma orientação que se possa dizer sobre a questão do trabalho, porque a própria questão do trabalho também tem alguma subjetividade. Se calhar eu trabalho determinada questão, a enfermeira Dina trabalha se calhar mais ou menos. Portanto, isto são questões também associadas a cada um dos profissionais. Depois falámos aqui na questão do consentimento informado e das questões da medicina defensiva. E as perguntas associadas à parte do consentimento e da informação, sabemos que são questões muito relevantes em todas as práticas e essencialmente também aqui. Mas o consentimento informado não é um consentimento apenas informado na altura do parto. É uma preparação que toda a equipa vai fazendo ao longo da gravidez, preparando a mulher e a sua família para as diferentes questões, exatamente, e possibilidades que aí se encontram. Portanto, sabemos muitas vezes que o parto pode acontecer de forma precoce, portanto as pessoas não tiveram a preparação que foi possível, mas na sua maioria, estamos a falar na maioria das vezes, podemos e devemos ter essa preparação durante aquela que é a vigilância da gravidez. Portanto, aqui penso que é uma questão importante. Também é importante referir que a Direção-Geral da Saúde não coloca a favor de uma ou a favor de outra. Aqui, a nossa questão técnica é dizer apenas aquilo que deve ou não, do ponto de vista técnico, ser relevante. Se faz sentido falar sobre cuidados maternos respeitosos, sim, faz sentido. Se faz sentido abordarem e tentarmos, do ponto técnico, do ponto de vista político, os senhores deputados, e se aprovaram uma lei em 2025, neste caso um documento legislativo em 2025, é porque acharam que esta matéria era uma matéria importante para a população e, portanto, não vou eu aqui tecer qualquer tipo de questão sobre isso. Mas, da nossa ótica, faz sentido falarmos de cuidados maternos respeitosos, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista político, e é por isso que aqui também estamos com essa mensagem. Portanto, depois, que projeto de lei ou o que é que farão, aí os senhores deputados e as senhoras deputadas é que saberão o que é que será ou não, e como é óbvio, podem contar com a colaboração da Direção-Geral da Saúde em matérias técnicas que sejam necessárias para fazer essa redação. Depois a questão da falta de dados, que foi mencionada por muitos de vós. A questão da falta de dados, e também há pouco estive na audição das cesarianas, portanto também já tinha mencionado esta esfera, que nós, nesta área, e temos em cima da mesa também a concretização daquilo que vai ser a digitalização de um boletim de saúde da grávida, isto não é pegarmos no atual boletim da grávida e digitalizarmos, não tem nada a ver com isso. Tem a ver conseguirmos estruturar os dados que são necessários para haver esse acompanhamento, e não só do ponto de vista já pré-concepcional, mas depois também durante a gravidez e depois para o bebê. Portanto, há dados durante a gravidez que são importantes para o bebê ou para os bebés, e portanto aqui é muito relevante que isso esteja de alguma forma uniformizado. E sabemos que ainda não está, e são necessários dar alguns passos nesse sentido. O que é que pensamos? Que o facto de termos o Espaço Europeu de Dados em Saúde poderá ajudar nessa concretização, e também naquela altura referi a questão do próprio Data Lake da Saúde que está a ser criado, e a Direção-Geral da Saúde está a apresentar os requisitos específicos que achamos que são os tais indicadores e as tais áreas que já estamos a vir trabalhar com os serviços partilhados do Ministério da Saúde nesse sentido. Há pouco falava da questão da medicina defensiva e dos mecanismos, vou se calhar usá-lo para os mecanismos de responsabilização. Qualquer profissional de saúde tem o seu código deontológico e, portanto, sabe e tem de saber quais são as questões da sua prática clínica. E, portanto, os mecanismos de responsabilização que possam ser incluídos na lei podem, claro, haver aqui, de alguma forma, uma manifestação mais defensiva dos profissionais de saúde, como é completamente expectável. O facto de haver questões dentro da legislação que nos dão algum tipo de sanções pode, de alguma forma, fazer com que nós, seres humanos, tenhamos práticas que sejam mais defensivas. Agora, precisamos, uma vez mais, de encontrar um ponto de equilíbrio onde, de alguma forma, os profissionais de saúde estão confortáveis também com tudo isto, porque não é só a mãe, não é só a família, não é só aquela criança ou as crianças que estão ali a vivenciar aquele momento, o profissional de saúde também está a vivenciar todos aqueles meses de gravidez e não só, com a sua, neste caso, com a sua utente e que está, e com a família dessa utente. E, portanto, é muito importante dizer que os profissionais de saúde também vivem todos estes momentos e, portanto, tem de haver uma vez mais aqui um ponto de equilíbrio entre as duas questões. Depois, questões específicas sobre formação. A formação é importantíssima para todos os profissionais. Não é a formação das más práticas ou de questões clarificar terminologias. É importante que os profissionais percebam também que as próprias necessidades, as próprias as questões que neste momento as grávidas e as famílias querem são distintas daquilo que são há 10 anos ou há 20 anos atrás. Colocava uma questão, e eu agradeço essa questão porque é uma área que nós também já temos referido há algum tempo, que tem a ver com a questão dos partos em casa. Para nós era muito relevante que houvesse de alguma forma uma iniciativa da Assembleia da República nesse sentido, ou de alguma forma uma iniciativa regulamentar. Porque nós sabemos que neste momento, aos dias de hoje, existem pessoas que escolhem ter os seus partos em casa e que de alguma forma chegam muito tardiamente, muitas vezes, e que acabamos por perder aquele bebê ou aqueles bebés ou aquela mãe, porque muitas vezes as pessoas não estavam até devidamente informadas e porque se as pessoas realmente escolhem ter esse parto em casa, então também tem de haver de alguma forma um espaço de responsabilização da própria pessoa, porque a responsabilização não é uma responsabilização apenas dos profissionais. Também tem de haver uma responsabilização das escolhas que aquela pessoa também faz, daquela mãe, e também da sua família que escolhe determinadas questões. Mas aí nós sabemos que também temos os planos de parto, onde as coisas são discutidas e são abordadas, e portanto isso também é necessário. Mas portanto a questão sobre os partos em casa, ainda bem que colocam, porque é uma matéria que achamos que poderá aqui ser também uma iniciativa relevante e interessante, porque sabemos também que há muitos profissionais que não são profissionais de saúde, que não têm também as suas devidas credenciações para esta matéria e que podem estar aqui a pôr em risco, e aqui nós não temos números, porque são partes em casa, muitas vezes só vemos os desfechos, e portanto é útil também que haja um diálogo salutar nesta matéria. Sobre a implementação da lei, nós, e aqui vou se calhar chegar, nós enquanto Direção-Geral da Saúde estamos este ano também a trabalhar naquele que é o novo Programa de Saúde Sexual e Reprodutiva. Nesse Programa de Saúde Reprodutiva existem questões que nós estamos já a fazer essa alteração, porque nós não conseguimos fazer alterações em um mês, dois meses, três meses, peço desculpa, mas realmente não é possível de todo fazermos esse tipo de alterações. Porque muitas das questões que estão associadas à gravidez, ao parto, à preconceição, são questões que carecem de reflexão, de evidência científica, de consenso entre peritos e, portanto, são matérias que levam algum tempo até serem conseguidas, até termos, neste caso, um consenso e que realmente consigamos ter questões que assegurem a tal segurança dos cuidados. E, portanto, nós no nosso programa de saúde reprodutiva pretendemos, de alguma forma, responder a algumas destas necessidades e algumas destas questões que já foram elencadas aqui dentro desta lei. Sobre os direitos dos utentes, isso é uma questão mais de entidade reguladora da saúde. Como é óbvio, nós tentamos, dentro do caráter normativo, também promover esse ponto. E, por favor, enfermeira Dina, ajude-me. Não sei se já esgotei o meu tempo, se calhar já, mas... Acho... É isso, global. Obrigada.
Muito obrigada. Queria perguntar às senhoras e aos senhores deputados se alguma das perguntas ficou por responder ou se querem reformular alguma que tenha ficado menos esclarecida. Não? Tudo satisfeito? Então, agradecer os contributos que nos trouxeram a esta discussão, contributos muito importantes enquanto entidade com responsabilidades técnicas e institucionais. Portanto, os vossos contributos são, de facto, essenciais para as senhoras e os senhores deputados melhor poderem apreciar o que aqui está em causa. Se, entretanto, tiverem ou entenderem que têm algum contributo a acrescentar, por favor, façam-nos chegar via e-mail. Nós agradecemos e faremos por distribuir por todos os grupos parlamentares. E, sem mais, agradecer a presença e despedir-me.
Obrigada.
E encerro. É só para ficar registado. Sobre o ponto 2, o que ficou definido é entregarmos as propostas até ao dia 12 e a reunião de votação ficará para marcar posteriormente. Posto isto, dou por encerrado os nossos trabalhos. Muito obrigada.